Agora são 9 horas e 35 minutos, nosso assunto agora é saúde mental. Vamos falar sobre o Setembro Amarelo. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN a psiquiatra Roberta Mastromauro. Olá, bom dia, obrigada pela entrevista.
Olá, Letícia, bom dia. Obrigada pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre um assunto que ainda é um tabu.
Ainda é um tabu, né? A gente fala há tantos anos sempre no Setembro Amarelo sobre esse tema, sim, né? E por que que ainda é um tabu? O que que a gente pode falar sobre o Setembro Amarelo?
Eu acho que a saúde mental em geral, ela ainda é um tabu, né? Então, as pessoas ainda têm dificuldade de falar. A gente, na infância, a gente não é ensinado a falar sobre sentimentos, né? Então, quando a gente tem dificuldade de elaborar isso daí, a gente carrega isso ao longo da vida, né? Uhum. Então, a saúde mental, ela tem esse tabu, porque tem um tabu desde a criação, né? A criança não é ensinada a falar, né? Até hoje a gente vê, ah, engole choro, etc, né? Uhum. Dá pra falar pra criança. Mas mesmo hoje em dia, que tem uma melhor conscientização, ainda, por exemplo, no consultório eu recebo paciente falando, ai, porque eu resisti, porque eu não queria, porque é fraqueza. Nossa. A gente escuta muito isso ainda no consultório, uhum, né? E a saúde mental, em geral, assim, normalmente o pessoal que chega no consultório é a última especialidade. Então, assim, chegou com taquicardia por causa de ansiedade. Então, o paciente já passou pelo cardio, tava com... apresentando vômito, vai pro gastro, passou em todas as especialidades.
E por último ele vai pensar que
vai
pra
saúde mental, porque daí foi encaminhado. Então, porque daí eu passei pro pronto-socorro umas 10 vezes, uhum. O médico do pronto-socorro pediu pra eu procurar a psiquiatria. Mas eu resisti, isso foi há quanto tempo? Há um ano e meio atrás. Então, é muito frequente, assim, a gente vê ainda o pessoal ter, assim, muito medo de falar e também medo de falar sobre o tema em si, do Setembro Amarelo, que é a prevenção do suicídio, uhum, porque ainda tem, né, aquele medo como se o suicídio fosse, falar sobre o suicídio fosse incitar ainda mais. Uhum. E a gente precisa falar para a pessoa que pensa a respeito, ela poder se sentir amparada e sentir que ela pode pedir ajuda, uhum, né? Que ela pode falar com as pessoas que são próximas dela. A gente tem que preparar as pessoas para poder... de alguma forma, estarem prontas também para ouvir, porque a gente não está pronto para ouvir.
Justamente, é muito difícil, né? Como a gente acolhe, né? Como que a gente trata? Às vezes a gente pode acabar repelindo a pessoa sem saber, porque a gente, sim, não consegue, não sabe tratar, né?
Porque a gente tem dificuldade de ouvir, né? Uhum. Eu acho que a correria da vida de todo mundo, a gente tem pouco tempo para ouvir, uhum, né? Eventualmente, às vezes, por exemplo, quantas vezes a gente tem um amigo que te mandou mensagem a semana inteira e você não se deu o trabalho de perguntar, oi, e aí, como que tá? Ligar uns minutinhos pra perguntar, como que tá? O que que você tá precisando? Você tá precisando de alguma coisa? Uhum. Né? E mesmo assim, né, dentro das famílias, eu falo muito sobre melhorar a comunicação, né? Porque comunicação é tudo. Uhum. Se a pessoa, ela sente segurança, que ela pode chegar e falar pra você qualquer coisa, se ela estiver pensando em qualquer coisa negativa, né, no sentido de eu não quero mais viver, ela vai procurar ajuda, ela vai sentir a vontade pra falar, uhum, né? Então, eu vejo muito essa questão das pessoas terem essa dificuldade de comunicação, uhum, né? Nas famílias e tudo mais.
E como você disse, isso vem desde sempre, né? Eu sempre penso assim, quando a gente fala nesses temas relacionados a sentimentos, a gente estuda pra tanto, a gente estuda tudo na vida, né? Na escola, aí pra ser um bom profissional, você estuda, daí você faz uma pós, daí você quer ser sempre um bom profissional, uhum, mas quando você pensa em sentimentos, em você, na sua cabeça, saúde mental, uhum, é a última coisa, como você disse, né? É a última, uhum, coisa que a gente vai pensar.
É a última coisa. Eu acho que até hoje em dia a gente vê uma dinâmica diferente, né? Hoje em dia, assim, até, por exemplo, o programa das escolas daqui de Maringá, elas falam sobre emoções, uhum, e isso é legal, assim.
É novo.
É novo. E quando você pega, né, na infância. E é na infância que a gente faz com que a criança ela possa se sentir amparada para poder conversar, por exemplo, com os pais, né? Então, uhum, se acontecer alguma coisa no colégio, teu filho tá trazendo ou não tá trazendo? Então, ele tá sofrendo bullying, ele não falou nada em casa. Por que que ele não falou em casa, uhum, né? O que que tá acontecendo que ele não se sente à vontade o suficiente para ter essa discussão com os seus pais, né? Então, é importante a gente entender a dinâmica e como esses sentimentos, eles devem ser abordados, né? Devem ser falados pelos pais, né? Uhum. Principalmente, que é mais difícil ainda para os meninos. As meninas ainda falam mais, né? Uhum. os meninos menos. Tanto que quando a gente vê, né, de tentativas, a gente vê que as meninas jovens tentam mais e quem mais tem êxito, né, no ato de tirar a própria vida são os homens mais velhos.
Isso.
Então, são os idosos homens. Uhum. Né? Então, a gente vê essa diferença, porque o homem, ele é muito também tolhido, né? Ele é cerceado do direito de sentir, uhum. né? Que a gente tem muito, né, de falar sobre a mulher, mas o homem também é muito podado, né?
Sim.
Então, engole o choro, não pode chorar, o homem não chora e tudo mais. E ele vai segurando e vai, né, carregando isso para o longo da vida.
E aproveitando que a gente está falando das crianças, qual a orientação para os pais, então? É ficar de olho nos sinais que as crianças dão.
É. A mudança de... Né, a criança, ela muda o comportamento e passa o famoso... Ai, do nada começou a dar trabalho.
Olha, isso não é do nada, né?
Não é do nunca nada. Nunca é do nada. Então, né, procurar... Nota caiu, tá mais isolado, tá mais quietinho, né? Eu falo muito sobre isso com os pais, né? Eu trabalhei por um tempo em internação de adolescentes. Então, adolescentes que ficavam internados por saúde mental. E isso trouxe uma bagagem em relação à orientação para os pais. Eu falo muito para os pais, assim, que a questão dessa... Hoje em dia fala-se muito sobre privacidade, né? Então, a criança tem que ter privacidade, o adolescente tem que ter privacidade. Só que os pais precisam saber o que está acontecendo, uhum. né? Principalmente em tecnologia. Então, assim, a criança, né, esses aplicativos novos... É importante os pais estarem a par, saberem, entrarem no celular eventualmente. Senta do lado, não é uma coisa escondida, assim, ele vê. Olha, eu preciso saber o que está acontecendo com você. Precisa ter essa transparência na relação, sabe? Uhum. Esse excesso de privacidade para uma pessoa que não tem um sistema nervoso central completamente formado, que não tem a noção do perigo igual a gente tem, uhum. é muito complicada. Então, é super importante os pais estarem presentes e realmente estarem de olho. Então, mudou qualquer coisa, tem alguma, assim, alguma questão que você falou, nossa, isso não é padrão do meu filho?
Uhum.
Senta, conversa, vai pra escola, pergunta, né? Chama os amigos em casa, né? Esteja presente, converse e seja muito claro na comunicação. Eu estou aqui. Pode falar comigo sobre qualquer coisa,
uhum.
sabe? Isso é super importante.
É, antigamente, os pais ficavam tranquilos quando os filhos estavam em casa porque você estava vendo, né? Meu filho está ali brincando e tal. Hoje em dia, seu filho pode estar ali brincando, mas se ele está no computador, você não sabe o que ele está fazendo.
Ele está no mundo, né?
É.
Ele está no mundo. E isso, ao mesmo tempo que é muito interessante, porque realmente, né? A gente, na infância, ia pesquisar no Barça, né? E hoje em dia...
hoje mudou totalmente.
né? Então, o que... tem que tomar esse cuidado, porque essa dinâmica do mundo estar aberto, né, para a criança é maravilhoso, mas, ao mesmo tempo, é muito perigoso,
uhum.
né? E a gente vê as crianças, né? Hoje em dia, né, a gente vê aumentando gradativamente o número de tentativas e de ideação. Por exemplo, eu lembro... Na internação de um caso de um menino de 9 anos que tentou
o
suicídio. Então, assim, a gente acha que não vai acontecer, que não, na nossa casa não e tudo mais. Porém, é muito mais comum do que a gente acredita, né? E, assim, hoje em dia a quarta causa, depois tem alguns lugares do mundo que é a segunda causa. Então, depende do ambiente, vai ter. É lógico que, por exemplo, a gente está numa cidade, Maringá, que é uma cidade ainda que as crianças ainda têm um pouquinho mais de liberdade do que, por exemplo, uma criança de São Paulo, por exemplo. Mas, mesmo assim, né, isso tem piorado, tem aumentado, tem um impacto muito negativo ainda na infância.
E fala um pouquinho pra gente dos sintomas de maneira geral, né? Ansiedade, quando passa pra, de repente, as pessoas que têm síndrome do pânico, e daí pra procurar um psiquiatra, né?
Sim.
Quais são esses processos, igual você falou no início, demorou pra chegar no consultório da psiquiatria, né? Qual que é essa linha, esse processo que normalmente as pessoas seguem?
Né, a gente, às vezes a pessoa que é ansiosa, ela fala assim, mas eu sempre fui assim. Deu, tá. E quando isso se torna um sofrimento? Porque é importante a gente entender que ansiedade todo mundo tem. Então, eu vou vir aqui dar entrevista, não é uma coisa que eu faço todo dia, dá uma ansiedade, você vem, você começa a fazer e tá tudo bem, e é isso. Uhum. Mas como que funciona, né, essa ansiedade se ela me traz sofrimento? Então, eu tive taquicardia, tô tremendo, eu vou, né, e entender que esses sintomas, eles são crônicos, e toda doença, né, que você não trata de imediato, ela vai piorando. As pessoas acham que as doenças de saúde mental, elas não têm evolução, mas elas têm pior. Então, eu começo de um jeito e, eventualmente, eu posso ir piorando, né? Uhum. Então, o paciente chega assim, por exemplo, eu tive uma crise há um ano atrás, e depois eu passei a ter crise, e hoje em dia eu tenho crise toda semana.
Olha só.
Então, assim, as coisas pioram. E é muito mais fácil tratar um paciente que está tendo uma crise a cada 2 meses, uhum, do que um paciente que está tendo crise todo dia, que está com dificuldade de sair de casa, né? Eu falo muito que, às vezes, as pessoas queixam muito sobre a psiquiatria em geral, sobre os tratamentos de saúde mental, que eles falam assim, eu chego no médico e eu saio com medicação. A maioria dos pacientes, eles chegam num caso muito grave no consultório. Uhum. Então, como é a última especialidade a ser procurada, eles já passaram por todas, uhum, as etapas antes, eles chegam muito graves, assim, no consultório. Então, é difícil você fazer orientações sobre estilo de vida e exercício físico e alimentação e bom sono e só isso e vamos ter um resultado super interessante. É muito difícil, então é importante com os primeiros sinais. Você está notando que você está em sofrimento, que a tristeza está causando sofrimento, que, né, sempre o sofrimento é a chavinha, que você tem que entender que tá sofrendo, tem que procurar ajuda.
Eu acho que o complicado é, às vezes, a gente chegar nesse ponto, porque a gente acostuma com a vida, então você acostuma com esse sentimento todos os dias, e aí parece que é normal você se sentir triste o tempo todo, você, uhum, ter esses pensamentos pessimistas, e não é normal.
Não, não. Na verdade, né, a gente precisa entender que o normal, que as pessoas também, hoje em dia, também com o Instagram e tudo mais, elas pensam que é o contrário, então que é... Então, se eu não fico triste, então eu preciso estar feliz. E não é sobre felicidade o tempo inteiro. Ninguém fica feliz o tempo inteiro. Não, uhum, é triste ou feliz. A maioria do tempo a gente tá normal, nem triste nem feliz. Você tá aqui, você tá trabalhando, você tá fazendo, você tá super feliz? Não, você tá normal. Uhum. Daí você tem alguma coisa que aconteceu, você fica feliz, você fica triste, você fica ansioso, você fica entediado, você fica grato, você fica... Os sentimentos, eles vêm, mas não é o tempo todo aquela felicidade. As pessoas têm a ideia de que a felicidade, ela precisa... Se eu estou feliz, eu preciso estar feliz o tempo inteiro também. E não, uhum, é assim, uhum, né? A tristeza também, ela é normal, né? Às vezes também acontece, o paciente começa um tratamento, na primeira vez que ele sente tristeza, depois que começou o tratamento e que ele estava estável e tal, ele acha que o tratamento está ruindo. Uhum. E não, daí você fala, então, que bom sentir tristeza, sentir, né, felicidade, sentir entediado, sentir angústia, faz parte do ser humano. Uhum. Mas aquilo não pode tomar conta, não pode trazer um sofrimento intenso, te deixar disfuncional. Uhum. Entende?
Nossa, isso é muito importante. Como você falou, ainda mais nesse período de rede social, né? A gente vê sempre um recorte da vida das pessoas.
Maravilhoso.
E pauta como se a vida fosse sempre assim, não é? Né?
Não, é um recorte de 30 segundos, né, da vida da pessoa. Uhum. Uma pessoa que grave muito, você vai ter 5 minutos do dia dela. Uhum. Assim, a pessoa que grava muito. Então, na realidade, a gente não vê nada, né? Uhum. Desliga a tela e muita coisa acontece por detrás, né? Uhum. Então, se a gente consegue, eventualmente, fingir no trabalho que a gente passa 8 horas, fingir na escola que a gente passa 4, 6 horas, imagina 30 segundos na tela, né? É muito mais fácil.
É
ainda.
Muito mais fácil. E dos casos que normalmente você atende, quais são realmente os mais comuns? Tem essa questão da ansiedade, mas o que normalmente está acontecendo com a população hoje?
A gente vê uma demanda aumentando, né, gradativamente. Eu acho que tem a questão das cobranças que tem aumentado, né? A gente tem ainda o resquício da pandemia, que a gente ainda está palpando isso. Durante a pandemia, a gente viu muita gente ser demitida, as pessoas que ficaram sobrecarregadas, e depois as empresas voltaram e
Mantiveram
o quadro, né? Uhum. Então, essas pessoas estão super sobrecarregadas e, né, acabam deprimindo com muito mais facilidade. A instabilidade financeira, né? A gente sabe, inflação...
Economia
pesa demais. Então, né, um pai de família, uma mãe de família, uma mãe solo, que tem 3 filhos, que tá, né, trabalhando o dia inteiro, chega em casa cansada, não tem tempo para si. Então, isso tem sido cada vez mais frequente, né? A gente vê muito mais frequentemente e traz peso, né, na vida da pessoa, com certeza. A gente tem as doenças que são genéticas, né, e tem as ambientais, né? A ansiedade, ela é muito mais ligada ao ambiente, à criação e tudo mais, do que a genética em si. Então, né, você é criado por uma casa ansiosa, a probabilidade de você ser ansiosa é grande, né? Uhum. Porque a mãe é ansiosa, vamos, vai, não sei o quê, amarra o sapato, a gente tá atrasado, etc,
sempre
etc.
Correndo,
sempre,
né,
correndo. E aquele pensamento acelerado, e ela quer que todo mundo acompanhe. O pai é ansioso, vamos, a gente tá atrasado, né? Acelera a família inteira, o filho fica acelerado, uhum, né? Então, e esse filho acelerado vai fazer com o filho dele a mesma coisa.
É verdade,
que
a gente reproduz.
Com ele, a gente reproduz, né? A reprodução, ela é muito, muito ainda... muito real. E a forma como a gente faz para interromper são as terapias, né? Como que eu faço para não manter esse padrão de comportamento que eu venho apresentando, que eu herdei, uhum, né, da minha família? Então, eu vou fazer a terapia para consciência, né, do que eu... para ter uma lucidez do que está acontecendo, para eu quebrar esse padrão. Então, eu não quero fazer com o meu filho que eu, né, o que fizeram comigo. Como que eu faço? De preferência, fazer uma terapia para tentar entender, uhum, como que isso causa em você e como você pode aí, uhum, carregar, né? E não carregar para o seu filho, não jogar isso para cima do seu filho.
Bacana. Tem mais alguma orientação, informação que é importante para o nosso ouvinte saber sobre esse assunto?
Procure ajuda, né? Eu acho que... e não deixe... eu acho que o preconceito tomar conta... de uma coisa que é maior que a sua vida, né? Sempre buscar e também dê ouvidos para as pessoas que você não normalmente não tem dado, sabe? Acho que as famílias, elas precisam entender que elas são a base e são a rede de apoio inicial, né? Então, para uma mãe, para um filho, tá notando alguma coisa, seu irmão, liga, pergunta como que tá, sabe? Porque eventualmente uma ligação pode fazer toda a diferença do mundo para uma pessoa.
Às,
né,
vezes ela só precisa falar, né?
Ela só precisa falar, ela só precisa se sentir ouvida. E daí, para pedir ajuda, isso fica muito mais fácil, definitivamente.
Isso de falar é muito importante, porque às vezes a gente não consegue organizar os nossos pensamentos. A gente acha que consegue. Mas quando a gente começa a falar, a gente vê que... aí a gente não entende nada que tá acontecendo dentro da gente,
não,
né? Aí eu penso, meu Deus, eu preciso realmente refletir sobre isso. Porque eu acho que tá tudo sob controle e não tá.
Não, e o quanto que às vezes a gente fala em voz alta, você fala, gente, não tem sentido nenhum que eu tô falando. Não tem coerência o que eu tô falando. E daí você consegue se organizar, né? Até terapia, o processo terapêutico, inclusive, da véspera da terapia, já é terapêutico, né? O que que eu vou falar na terapia essa semana?
É verdade.
Isso já é muito terapêutico, né? Você entender, você organizar, você colocar em prioridade o que que eu preciso falar, isso já é muito terapêutico. Então, procure ajuda, procure um psicólogo, o CAPS, que é o Centro de Atendimento Psicossocial, ele é porta aberta, então, normalmente, ele tem, né, recepciona, pensou em coisa ruim, pensou em fazer qualquer coisa, vai pro pronto-socorro, né? Tem o CVV 188, liga, procure ajuda.
Tem os canais.
Tem os canais, né? Acho que pedindo ajuda fica tudo muito mais leve.
Tá certo, Roberta, é isso. Tá muito bom. Obrigada, viu, por essa
De
entrevista,
nada.
Essa conversa aqui da CBN. Um ótimo dia.
Obrigada, tchau, tchau.
Tchau, tchau. Nós conversamos com a psiquiatra Roberta Mastromauro, falamos sobre saúde mental. Estamos no Setembro Amarelo.